Bom, nosso estudo deslocou um pouquinho de Crônicas para Apocalipse, né, nas últimas aulas. Estamos mais falando do Apocalipse do que de Crônicas, mas por causa estamos falando dentro do contexto desse grande combate e da estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é para impedir o que Deus quer fazer. Deus tem uma estratégia que ele está, um plano que ele está desenvolvendo, e Satanás quer fazer tudo para impedir. Então nós temos falado sobre a mulher, sobre o descendente, estamos falando sobre agora no final dos tempos, né, que no início nós tivemos, antes da primeira vinda de Jesus, tinha uma etapa do propósito de Deus, que era trazer o próprio Jesus, mas agora que Jesus já veio, Deus ainda tem um propósito, ainda tem, nós falamos que ainda tem um filho para nascer, um filho coletivo. Então, por isso nós estamos colocando aqui o filho que Deus espera. E eu gostaria que sempre vocês lembrassem daquele texto, que tem sido muito, para mim, assim, é o foco, é o centro que nós estamos estudando, é aquele texto em Isaías 53 que fala que Jesus, né, lá não fala Jesus por nome, mas é uma profecia de Jesus, fala que ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, o que nós estamos falando dessa mulher de Apocalipse 12, do filho que precisava nascer, né, que mostra naquele capítulo, esse filho que a mulher estava esperando para dar à luz. É o filho que Deus espera. E assim como Jesus era o homem, o filho, a pessoa que Deus estava esperando desde o início, Adão não cumpriu o propósito de Deus, mas Jesus veio para cumprir tudo aquilo que Adão não fez, e no batismo, no Monte da Transfiguração, Deus falou do céu: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Este prazer que Deus tinha no filho, Jesus, é o mesmo prazer que agora ele procura num filho coletivo. Então, Jesus sofreu na cruz para ganhar a humanidade volta para Deus, para resgatar, né, a humanidade volta para Deus, para que a humanidade pudesse chegar a esse ponto do Apocalipse em que tem uma mulher gloriosa pronta para dar à luz. Então, esse é o filho que Deus espera. Nós só vamos tocar agora hoje nesse terceiro item aqui. Nós falamos sobre o filho varão, nós estamos oferecendo a ideia de que essas três figuras, esses três símbolos, Apocalipse é cheio de simbologia. Então, fala de um filho varão, fala das duas testemunhas. Agora nós vamos ver sobre os 144 mil, podem representar aspectos diferentes do mesmo grupo de pessoas. É uma possível interpretação, como falei domingo passado, existem outras que são válidas. Às vezes, as duas ou três interpretações diferentes podem ser todas válidas, né? Mas nós estamos olhando dessa perspectiva de que esses três símbolos, essas três figuras, representam a mesma coisa. Apocalipse 12, a mulher dá à luz um filho varão. Então, ele representa o quê? A igreja que é a mulher, ela dá à luz um grupo, representa a própria igreja, mas é algo que sai da igreja. Então, é um grupo distinto da igreja, mas ao mesmo tempo é a igreja. É difícil a gente entender, eu também não entendo essas coisas perfeitamente, mas é o que a gente consegue perceber, que o filho varão, né, Efésios 4, fala de toda a igreja chegar à estatura completa, à plena varonilidade, quer dizer, ser semelhante a Jesus. Isso é um dos aspectos. Esse é o filho que Deus espera. Deus está trabalhando com a igreja, trabalhando com o seu povo, com esse alvo em mente. Ele quer, antes da volta de Jesus, ele quer que a igreja chegue a esse ponto de ser semelhante a Jesus. O segundo aspecto, que é isso aqui, Apocalipse 11, das duas testemunhas, além de ser um povo semelhante a Jesus, ele quer também um povo que possa dar testemunho. E aí nós falamos bastante sobre a importância, fala da palavra escrita, mas fala também da palavra do nosso testemunho. Então, testemunho não é só o que você fala, é palavra e poder, né? Palavra e ações. A sua vida precisa dar testemunho, mas a sua palavra também, e precisa ter sinais fortes. Tudo isso está incluído, né, na descrição das duas testemunhas. Então, eles dão um forte testemunho, e Mateus 24, Jesus falou que esse testemunho do Evangelho do Reino precisaria ser dado em todo o mundo antes de Jesus voltar. Então, nós estamos concluindo o seguinte, olha só, a igreja, né, que é a mulher, ela precisa dar a luz. Dar a luz, né, é aos filhos, a nós mesmos, as pessoas que nascem de dentro da igreja, precisam formar um povo coletivo que é semelhante a Jesus, que dá testemunho. E agora nós estamos prontos para falar sobre essa terceira perspectiva, que são os 144 mil. Então, agora abram comigo em Apocalipse 7 e vamos falar, com a ajuda de Deus, um pouquinho sobre esse grupo de 144 mil. Nessa perspectiva, seria o terceira descrição, uma terceira maneira de ver a mesma coisa. Então, Apocalipse 7, esse capítulo, ele está no meio, ele está numa sequência assim. No capítulo 5, vocês devem lembrar dessas coisas, Apocalipse. No capítulo 5 tinha um livro com sete selos, lembra disso? Tinha uma visão do trono, dos quatro seres viventes, 24 anciãos, anjos e tudo mais, e tinha uma visão do trono, e tinha um livro lá com sete selos. Selo é uma coisa que fecha, assim como você fecha um envelope, né? Não tem, você vai lá pegar o exame médico, né? E é só para o médico ver, só que você abre antes do médico ver, sempre também, né? Mas tem um selinho que seria para você não abrir, só o médico que pode abrir. Antigamente era mais na ideia assim de que um rei, uma autoridade, ele tinha um selo específico, tinha um anel, né, uma coisa assim, usava a cera e colocava o selo, e quando você abria aquilo, você nunca conseguia recompor o selo. Então ninguém podia abrir senão o destinatário, né? Então, enfim, o selo, os sete selos eram para fechar o livro, e só a pessoa autorizada podia abrir. E era tão fechado que tinha não um selo fechando, tinha sete selos fechando aquele livro. E lembra que naquele tempo o livro não era assim, né? Era um pergaminho, né? Então, tinha aquilo, aquele rolo estava selado com sete selos. E aí tem toda aquela cena de Apocalipse 5 em que João chorava porque ninguém era digno de abrir o selo, só o Cordeiro era digno de abrir, e depois que ele começa a abrir o selo, capítulo 6, vai abrindo os selos e vai mostrando as coisas que vão acontecer no fim. Aí vai abrindo na sequência, seis dos sete selos são abertos no capítulo 6. Seis selos são abertos. Cada selo é aberto e ele descreve o que acontece. No sexto selo, já é praticamente, isso acontece muito no Apocalipse, que ele mostra uma sequência de tribulações, de coisas que acontecem, e chega lá no final já. No capítulo 6 de Apocalipse, o sexto selo já está falando sobre a volta de Jesus, porque as pessoas estão aterrorizadas e pedindo até que os montes, que as pedras caiam, porque estão com medo da segunda vinda. Então, o sexto selo já leva na visão quase até o final das coisas e a volta de Jesus. E aí tem um intervalo, o sétimo selo não foi aberto ainda. Foram abertos seis selos. O sétimo não foi aberto e não vai ser aberto agora. Esse capítulo 7 é um intervalo. antes de abrir o sétimo selo, que na verdade o sétimo selo, ele vai abrir uma nova sequência, que quando abre o sétimo selo, tem silêncio, e aí vai começar uma nova sequência das sete trombetas. Mas antes de tudo isso acontecer, nós temos essa descrição aqui do capítulo 7. O capítulo 7 descreve dois grupos, e é mais ou menos isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a mulher, que é a igreja, e nós estamos vendo o filho varão, as duas testemunhas, né? Agora vai falar de um grupo chamado 144 mil. Então, nós temos um povo, nós temos um propósito de Deus, mas nós temos dois grupos diferentes, né, representados por essa descrição, né, da mulher que dá à luz um filho. Então, a mulher é uma coisa, o filho é outro. Como que é isso? Então, aqui nós vamos ter uma descrição que pode nos ajudar, em parte, a entender quem são esses dois grupos, como que é. E, é lógico, tem muita coisa que a gente não entende, mas que a gente vai buscando mais entendimento de Deus a cada momento. Então vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Depois dessas coisas, vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra. A terra não é quadrada, mas tem quatro cantos, né? Lógico que talvez João não tivesse a visão da terra redonda que nós temos hoje, mas quando fala quatro cantos, significa sim de todas as extremidades, né? Tinha quatro anjos retendo os quatro ventos da terra. Então, quatro significa norte, sul, leste, oeste, né? Os quatro pontos cardeais, significa todos os aspectos da terra. Então, tinha quatro anjos nos quatro cantos segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivente. Ele clamou em grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, os quatro anjos, depois não fala novamente desses quatro anjos, mas depois desse capítulo 7, vai ter o sétimo selo, que é nada mais do que o início das sete trombetas. As sete trombetas são uma nova sequência de sete pragas, de sete acontecimentos que vão acontecer antes da segunda vinda. E não é uma sequência cronológica, né? Tem os seis selos anteriores que nos levam até a volta de Jesus. Aí as sete trombetas vão repetir, vão tipo voltar atrás um pouquinho e trazer uma nova visão ou uma nova sequência de etapas para a volta de Jesus. Então, mas esses quatro anjos que estavam segurando os quatro ventos, fala que eles tinham poder de danificar a terra, o mar e as árvores. Então, faz parte das pragas, faz parte das tribulações que virão sobre a terra. Então, os quatro anjos estão armados, estão prontos para soltar, para liberar destruição, juízo sobre a terra. O livro de Apocalipse, assim, tem muitas descrições de pragas, tem os sete selos, tem as sete trombetas, tem as sete taças, e tem outras descrições. Então, o livro de Apocalipse fala de muita guerra, fala de muita tribulação, fala de muitas pragas, tem muitas coisas que acontecem antes da volta de Jesus. Algumas descrições, a gente olha e fala assim, gente, já aconteceu coisas desse tipo. Não tem só tribulação, não vai ter só tribulação nos últimos anos. Não é verdade? É só estudar a história um pouquinho, né? Você vai ver muitas coisas desse tipo, pragas, fala de matar um terço, pelo menos em regiões da Europa, houve pragas que mataram, não lembro agora os números, né, mas a peste negra matou assim uma quantidade enorme, guerras matavam muita gente. Então, assim, a história do mundo é recheada de pragas, de tribulações, só que vai ter uma concentração muito maior no tempo do fim. Eu gostaria até de pensar que já passou, né? Mas se já passou, então Jesus teria que ter voltado. Então não passou tudo, né? Tem mais, muito mais coisa para acontecer. Infelizmente, essas coisas não são coisas passadas, mas muitas coisas semelhantes já aconteceram na história. Mas então os quatro anjos estão prontos para liberar esse juízo. Por que que vai ter tanta coisa desse tipo antes de Jesus voltar? Porque quando Jesus voltar, aí que vai ter juízo mesmo. Por que que Deus não deixa todo mundo tranquilo e depois Jesus volta, aí o juízo vem só quando ele voltar? Justamente porque quando a gente enfatizou bastante que Deus é um juiz justo. Ele não, quando Jesus voltar, naquele momento que vai ter ele, todo o joelho vai ter que dobrar, toda a língua vai ter que confessar, não é mais voluntário, nesse momento não tem mais chance. Não é isso que nós lemos na palavra? Vai ter um momento em que não tem mais chance. Jesus não vai voltar com toda a sua glória e falar assim, gente, dou uma última chance, quem quer se arrepender? Não, quando Jesus voltar, não tem mais chance. É por isso que nós somos chamados por Deus, a igreja é chamada para dar testemunho. Tem que haver um testemunho. Antes do momento em que não vai ter mais chance, tem que ter um testemunho. Ou seja, Deus não é injusto, Deus não vai chegar e as pessoas falam assim, Deus, mas eu não sabia. Nós vamos, o mundo inteiro, hoje, a igreja está dando testemunho, como a gente falou, o nosso testemunho não está como Deus quer. Mas tem um testemunho, lógico, tem um testemunho, muita gente, nós fomos alcançados, outras pessoas estão sendo alcançadas todos os dias, mas o testemunho não está de acordo ainda, não está realmente assim, não é convincente. O Espírito de Deus vai convencendo as pessoas, mas no tempo do fim vai haver tanto uma igreja mostrando o poder e a graça e a natureza de Deus, mas vai também ter juízos, as pessoas vão poder ter um gosto, não tão pequeno, né, mas um gosto do que virá quando Jesus voltar. E a gente percebe em alguns desastres naturais, né? Por exemplo, várias pessoas no Brasil, pessoas do nosso conhecimento, inclusive estiveram no Haiti depois que, quanto foi? 2 ou 3 anos atrás, agora não me lembro o ano, né? Que teve aquele terremoto com milhares e milhares de pessoas mortas, cidades destruídas, e a gente vê ali um pequeno sinal de como o juízo desperta. As pessoas lá estão sendo tremendamente despertadas para buscar Deus. Tem algo, infelizmente, nós não somos estimulados a buscar a Deus quando tudo vai bem. Nós somos estimulados a buscar a Deus quando vem tribulação. Isso acontece na nossa vida individual. Quando tem situações adversas, aí a gente começa a buscar a Deus de uma forma diferente. Então, isso vai acontecer de forma global, né? Todas essas pragas, tudo isso que vai acontecer, serve para dar testemunho, serve para mostrar que Deus agora está falando sério. Não é uma coisa distante, é uma coisa bem próxima. Jesus vai voltar e quando ele voltar, se você não estiver preparado, a coisa vai ficar realmente muito feia. Então, todas essas coisas que acontecem antes são para essa preparação. Bom, então o que está acontecendo aqui? Os quatro anjos estão em posição. João está vendo a situação, o palco está completamente armado para desencadear uma série de tribulações sobre a terra. É isso que ele está vendo. Quatro anjos prontos para soltar os ventos de tribulação Estão, cada um está na sua posição. E eles estão só esperando o sinal. Estão prontos, está tudo em ordem, tudo no lugar. Só faltando dar o sinal. E é quase como se esse anjo do versículo 2, ele viu outro anjo, ele clamou em grande voz, ele está quase assim, não faça nada, não faça nada, espera só um pouquinho, não solte a tribulação. Antes tem que acontecer uma coisa. O que, que tem que acontecer? Nós, versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados. Então, aqui, nessa parte aqui, do capítulo 7, se você está anotando aqui, esse aqui é capítulo 12, né, Apocalipse 12, do filho varão, das duas testemunhas é Apocalipse 11. Agora, os 144 mil falam em dois capítulos diferentes. No capítulo 7 e depois, novamente, no capítulo 14. No capítulo 7, não descreve muito, só fala isso, que estava prestes, havia uma grande tribulação sobre toda a terra, mas antes precisava selar. E ele fala, então, o que é selar? Né? O selo é uma coisa que identifica e ele protege. Olha só, no capítulo 9 vai falar o que, que vai acontecer com esse selo. Porque, guarde bem essa sequência. Vai começar, capítulo 7 é um intervalo, vai começar... No capítulo 8, vai começar as sete trombetas. As sete trombetas é uma nova sequência de tribulações e juízos de Deus sobre a terra. Mas antes de começar essa sequência, ele precisa selar. E ele sela quem? Ele sela 12 mil pessoas de cada uma das tribos de Israel. Então, como eu falei já... há quem pense, e é uma interpretação que é bem cabível, né? Que esse grupo aqui está representando realmente judeus, porque a Bíblia é muito clara que Deus tem um propósito para os judeus. Nós podemos pensar, não, a igreja é Israel espiritual. Em um certo sentido, sim. Mas Romanos 9, 10 e 11 falam claramente que no tempo do fim... Deus tem um propósito específico de trazer de volta os judeus para dentro do seu plano, que durante toda a história são pouquíssimos judeus, né? A maioria dos judeus continua no Velho Testamento sem aceitar a vinda do Messias. Então, antes da volta de Jesus, vai ter um povo dentre os judeus, e até fala assim de uma coisa nacional, né? Assim, dando a entender que praticamente todo Israel vai voltar para o Senhor, né? Não, logicamente nunca é todo, porque sempre é uma coisa que depende da resposta de cada um, mas vai ser algo muito grande, vai ser um avivamento, vai ser um retorno nacional de Israel a Deus. Então, muitos pensam que esses 144 mil, que eram 12 mil de cada tribo, de cada uma das 12 tribos, formaria então esse grupo de remanescente, né? Esse grupo, sim, de no meio de Israel todo, Deus tirou 12 mil de cada uma para formar o seu povo. É possível isso. Antes de ir para o capítulo 9, só para mostrar esse contraste, no capítulo 7, então, na sequência, então fala sobre ele vai selar 12 mil de cada tribo. Aí no versículo 9, depois dessas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Então claramente aqui nós temos um contraste. Ele acabou de selar 12 mil pessoas, ele ouviu o número, né? Ele fala assim, eu ouvi o número, e era um número exato. Tem pessoas, né, que acreditam que esse número é um número literal, vai ter realmente 144 mil judeus messiânicos em Israel. Como aqui 12 mil de cada tribo, eu não consigo ver isso como literal, né? Porque, primeiro assim, acho que poucos judeus sabem realmente de qual tribo eles são hoje, né? Muitos, eles têm algumas genealogias, eles falam que sabem quem são os levitas e tal, mas eu acho difícil, assim, a maioria dos judeus hoje acho que não tem muita noção de que tribo eles são. E como que ia ter exatamente 12 mil escolhidos de Deus dentro de cada tribo? Assim, para mim é difícil imaginar isso como sendo literal. Eu imagino isso mais como sendo uma coisa simbólica. De cada tribo, de cada parte, ele pega 12 mil, é um número simbólico, mas que ele tá, assim, seria o remanescente dele. Mas a ideia é que, nesse capítulo 7, ele descreve dois grupos, e é isso que nos interessa aqui. Nós estamos falando de dois grupos. Então nós temos um grupo que é menor, 144 mil, pode ser um número grande, mas é muito pequeno em relação a toda a humanidade. Então 144 mil é um número exato, é um número pequeno, é um número de remanescente, é um número de ser escolhido, de ser selecionado, né? Selecionado dentro de uma multidão, né, tem alguns que são selecionados, então tem toda essa ideia assim, de um grupo menor sendo selecionado, retirado, escolhido do meio de um grupo maior. E depois ele descreve um outro grupo, a partir do versículo 9, que não tem número. Eu vi uma outra multidão que não podia contar. O primeiro grupo podia contar, 12 mil certinho. Mas esse segundo grupo não podia contar. Outro contraste. O primeiro grupo é tirado de dentro do povo de Israel. O segundo grupo de onde que veio? De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Bom, gente, primeiro que eu não sei de muita coisa, e segundo, assim, a gente não tem tempo para aprofundar muito, assim, tentar estudar cada um. Assim, nós estamos tendo uma visão mais geral desses três perspectivas, três descrições, e o mais importante que eu queria que vocês vissem é essa estratégia de Deus, é um filho que Deus espera. Deus está aguardando ansiosamente que a igreja tenha condições de dar à luz um filho. E esse filho é o filho que Deus espera. Toda a história, Jesus sofreu agonia, mas a Bíblia diz que ele vai ver o fruto do trabalho dele. O fruto do trabalho de Jesus não é só ele chegar ao fim da vida e dizer: o Pai teve prazer em mim. Isso foi tremendo. Ele foi, como homem, exatamente o homem que Deus queria. Ele foi perfeito, ele cumpriu toda a vontade de Deus, ele negou a vontade própria, ele viveu em função dos outros, ele viveu em função do Pai. Tudo que Deus espera da humanidade aconteceu em Jesus. Mas vocês percebem que isso não é o fim da história. O fim da história é o que Jesus fez ser gerado em nós. O que Deus queria lá no início do Jardim do Éden, Adão não fez, então Jesus veio e fez. Você, como pai, você vê seu filho, ele não consegue fazer uma coisa. Ele não tem capacidade. Aí você vai e faz. Você fica satisfeito? Não, você quer que seu filho faça. Jesus veio, ele cumpriu o que Adão não tinha feito, mas Deus não ficou satisfeito, assim, ele ficou satisfeito com Jesus, mas o plano dele para a humanidade não chegou ao fim, porque desde o início era para Adão fazer a vontade de Deus. Jesus veio, ele resgatou, ele abriu um caminho, ele falou assim: agora vocês podem. Não é assim, eu fiz e vocês ficam sempre pedindo perdão pelos pecados a vida inteira e um dia a gente vai embora morar no céu porque vocês nunca vão dar conta. Gente, isso não é o que Deus quer. Ele quer que nós sejamos o que Jesus foi. Antes de Jesus voltar, depois que Jesus volta, transforma esse corpo, esse corruptível, se reveste em incorruptibilidade, joga fora todo o pecado, pronto, aí não tem mais segredo, nós não vamos pecar mais. Mas o desafio é agora. Agora que tem que vencer, agora que tem que ter um filho que Deus quer, agora que tem que ter um filho maduro, parecido com Jesus, agora que tem que ter um testemunho em toda a terra, agora que tem que ter um grupo selecionado de todas as partes fazendo o que Deus quer. Agora, nosso grande dilema aqui é: qual que é a diferença entre esses dois grupos? Nós podemos, assim, a maneira mais simples é pensar, os 144 mil são judeus, e esse outro grupo, de todas as nações, é exatamente o que diz, gentios, de todas as nações. Os judeus sempre foram uma nação pequena em relação à humanidade, mas Deus chamou Israel para alcançar a humanidade. Então, Deus nunca quis só judeus. Deus sempre quis que Israel fosse a nação escolhida para trazer as outras nações. Então, aqui nós temos um resultado final. É como se fosse, é isso que Deus queria. Os 144 mil, aqui não diz qual a relação deles. Mas você vê, antes da tribulação, esses 144 mil precisam ser selados, precisam ser protegidos. Agora vamos para o capítulo 9 para você ver para que serve esse selo. É só para ver, uma das pragas, esse aqui é o quinto anjo, quinta trombeta que está tocando no capítulo 9, e vem o poço do abismo, fumaça, gafanhotos que tem poder como escorpiões. Versículo 4, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens. Que homens que poderiam ser atingidos por essa praga, por esse exército que saiu do abismo do inferno? Quem podia ser tocado? Somente as pessoas que não tinham o selo de Deus. Então, esse selo que foi dado para esses 144 mil, protegeria esses 144 mil das pragas. É mais ou menos o que aconteceu com Israel no Egito, no tempo das 10 pragas, não foi? Né? A partir da terceira ou quarta praga, por ali, todas as pragas que vieram sobre o Egito não atingiam o povo de Israel. Eles eram protegidos. Nós sempre estamos procurando um jeito de pensar. Não, nós somos Jesus, a gente vive nesse mundo, a gente passa por certas coisas, mas a gente não pode ser tocado por Satanás, a gente não pode ser atingido pelas coisas que acontecem, né? Toda essa ideia de prosperidade, de assim, que os filhos de Deus, assim, eu não sei como que alguém consegue manter essa ideia por algum tempo, porque a realidade é totalmente contrária. Como é que você pode, por algum minuto, pensar, não, o povo de Deus não passa por tribulação? Então, gente, em que mundo que você está vivendo? Em que lugar que você está vivendo que o povo de Deus não é atingido? Você pode dar exemplos de como você foi protegido, de não ser atingido por um acidente de carro? Você pode dar exemplos de como muita gente estava perdendo emprego e você não perdeu? Claro, todos nós podemos dar exemplos de como Deus nos protege. Ele nos protege mesmo. Mas nós não somos isentos. Tem servos de Deus que sofrem coisas absurdas. Né? Não sei quantos conhecem, só estou lembrando de um exemplo. Né? Um casal homens de Deus, assim, Robson Cavalcante, não sei se alguns já leram coisas dele, tem livros dele, revista Ultimato, assim, um servo de Deus, alguns podem não concordar com a teologia dele, mas um homem de Deus, ele foi brutalmente, ele e a esposa foram brutalmente assassinados, ele tinha, não sei se 60 e tantos anos, alguma coisa assim, pelo filho de criação. Isso não pode acontecer com o servo de Deus. Pode, né? Davi Wilkerson morreu num acidente de carro. E assim vai, você pode dar. Estou só citando duas coisas rápidas, mas nós sofremos coisas, nós sofremos perdas, nossas casas podem ser invadidas por ladrões. Deus protege? Deve orar? Vamos orar por proteção na viagem? Por todas as coisas devemos. Deus protege muitas coisas que poderiam nos acontecer? Sim. Mas nós não somos isentos, ok? Nós não somos isentos. Mas o que é essa isenção, então? O que é esse selo que vem para os 144 mil? Então nós vamos continuar pensando sobre isso. Que selo é esse? Qual a diferença entre esse grupo e o outro? Vamos voltar para o capítulo 7. Quem é o grupo grande? E vamos só pensar um pouquinho sobre essa questão. Que selo é este que protege? Porque esta é uma das características principais dos 144 mil. Eles são selados, eles são protegidos. Qual é a proteção que eles têm? Qual a diferença deles com esse grupo grande que ninguém pode contar? Então, só vamos voltar no versículo 7 e 9, que fala que é uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Há uma ideia de que todos esses grupos aqui, né, que podem ser o mesmo grupo, né, o filho varão, as duas testemunhas ou 144 mil, representam um grupo de elite que poderia ser chamado de vencedores. No meio da igreja, nós temos a igreja como todo, nem toda a igreja é cheia de mistura, sabemos disso, nem toda a igreja segue Jesus completamente, aceita Jesus, quer dar a vida para Jesus, mas não dá totalmente. Na verdade, todos nós estamos nessa classe, não é? Alguém aqui já deu a vida completamente? Você já deu tudo, tudo no altar, 100%? Nenhum de nós deu. Mas a gente vê, existe uma diferença hoje, né? Mais ou menos essa ideia, quando Jesus falou com o jovem rico, embora talvez a gente não pudesse, a gente poderia colocar assim, quem que representa o jovem rico? Ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa séria com Deus, sim ou não? Ele era uma pessoa séria, porque ele veio e, primeiro assim, a pergunta, mestre, ele não falou assim, mestre, o que eu posso fazer para viver uma vida mais tranquila? O que eu posso dar para mim alguma vantagem? Eu estou com uma necessidade. Não, ele não tinha necessidade nenhuma na vida, que ele, né, ele era rico e não estava falando de nenhuma tribulação. Ele veio para Jesus não atraído por alguma coisa natural, assim, necessidade pessoal, mas ele falou assim, mestre, eu quero saber, como é que eu faço? Aí Jesus podia ter falado assim, não é mais lei, agora é graça, você tem que... Ele não fez nada assim, ele falou, mandamentos, vamos começar por ali. Como é que você está? Você é sério com Deus? Guarda os mandamentos. E aí ele falou assim, eu guardo os mandamentos, todos. Eu sou fiel, eu estou andando certinho na linha. E um dos evangelhos diz o seguinte, que mais me falta? Ele podia ter falado assim, Jesus, é isso que precisa? Que joia, Jesus, já? Então tô dentro, ótimo. Mas algo dentro dele dizia, não, tem algo mais, o que me falta ainda? E aí no evangelho de Mateus diz o seguinte, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo quanto tem e vem e siga-me. Aí muita gente pensa, ah, então tem duas classes. Eu posso ser, ó, um crente bom, esse jovem rico, eu não estou falando de crente que vem para os cultos e tem uma vida irregular, mau testemunho, não estou falando disso. Isso aí nem está na classificação do jovem rico. O jovem rico era um cara que dava bom testemunho. Ele não era um crente morno, um crente que não dava testemunho. Ele era uma pessoa fiel, mas ele não tinha ainda essa disposição de dar tudo para Jesus. Que quando veio o desafio, ele foi embora triste. Então, mas quando Jesus fala, se você quiser ser perfeito, algumas pessoas interpretam assim, então tem duas classes. Tem aquele, né? Aí tinha, por exemplo, os evangelhos sempre falam, multidões, Jesus curava as multidões, ensinava as multidões, mas tinha os discípulos. Então tinha, as multidões gostavam, acompanhavam, queriam, gostavam, né, tudo, mas eles não eram discípulos, como, né, tinha os 12, depois tinha 70, tinha outras pessoas que eram discípulos, não só os 12. Então você começa a pensar, então tem jeito, eu posso, eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra, eu gosto do louvor, mas eu não quero uma vida assim tão dedicada. Então eu estou querendo dizer, é essa a diferença entre os dois grupos? Os 144 mil são as pessoas que foram selecionadas, que foram... Porque agora vamos ler a outra descrição desses 144 mil. Eu vou voltar para o capítulo 7, né? Para a gente ver essa grande multidão. Mas primeiro quero que vocês vejam a descrição dos 144 mil para a gente entender melhor quem eles são. Que até agora a gente viu, não, eles foram selecionados, foram escolhidos, 12 mil de cada tribo, e foram selados. Eles vão ser protegidos. Então nós temos duas perguntas para responder. Que proteção é essa? Que tipo de proteção é essa que eles têm? Eles têm uma proteção, porque no capítulo 9 foi falado, vocês podem danificar, vocês podem atingir qualquer homem, menos aqueles que têm o selo. Né? Algumas pessoas pensam, não, a igreja não vai passar pela tribulação, mas aqui está falando das pessoas que, né, todo o livro de Apocalipse está falando de tribulação, está falando do anticristo e sempre está falando do santo, sempre está falando da igreja. Como é que a igreja foi arrebatada antes da tribulação? Não tem, eu não sei como é que alguém consegue ler o livro de Apocalipse e pensar que tudo isso que está acontecendo a igreja não está. Está muito claro, sim, que a igreja está ali atuando. Mas que, então, a proteção que grande parte, você sabe que a maioria, acho que até hoje, né, muitos teólogos estão mudando de opinião. Mas, assim, a igreja, de maneira geral, hoje, qualquer lugar que você for, pode ser pentecostal, pode ser mais tradicional, a maioria das igrejas pensa que a igreja não passa pela tribulação. E isso é uma... Que filho que Deus está esperando? Qual o resultado que Deus quer da igreja? Nós estamos perdendo o objetivo de Deus com a igreja. Agora, a outra ideia, não, a igreja passa pela tribulação, mas não sofre a tribulação. Nós vamos ser reservados, nós vamos, né, para um lugar, né, eu já vi muito, assim, muitas pessoas tinham a ideia assim, vamos, a igreja vai viver em comunidade, vamos para... Né, para um país de terceiro mundo, Brasil, por exemplo, vamos para um outro país, mas lá para o meio, assim, né, lá para a Amazônia, lá para algum lugar assim, bem afastado, vamos fazer uma comunidade, vamos viver na terra, não vamos ter que comprar e nem vender, vamos ser autossuficientes e nós vamos conseguir passar pela tribulação. E a igreja se fecha, né, o mundo pode ser tomado pelo inimigo que nós estamos aqui... Também, né? Acho que não. E seria tão fácil assim, se o anticristo tem algum tipo de informática, ele vai conseguir descobrir muito fácil onde estão essas comunidades e pegar. Então, assim, nem a ideia assim, de uma proteção não cabe muito aí. Embora eu não seja contra a ideia de comunidade, de viver de uma forma mais natural, menos preso às coisas tecnológicas, acho que tudo isso aí tem até certa validade. Mas não é isso que vai nos proteger do tempo do fim. Então, qual a diferença entre os dois grupos e que tipo de proteção esse primeiro grupo tem? Né? Essas são as duas perguntas. Mas vamos ler a descrição no capítulo 14. Então, Apocalipse 14 vai agora descrever melhor que pessoas são essas, qual a descrição delas. Então olhei, versículo 1, e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Como isso aqui é uma visão, a gente não tem muita certeza se isso aqui é uma visão mais monte Sião, Sião celestial, né? Porque a Bíblia fala sobre Sião, Jerusalém celestial, e fala sobre Sião ou Jerusalém como uma cidade na terra mesmo, né? Mas isso aqui dá mais impressão que é uma coisa celestial. Vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele 144 mil, que traziam escrito na testa. Então agora nós estamos entendendo melhor o que é o selo. Eles foram selados. Tem a marca da besta e tem o selo de Deus. Eu pessoalmente acho, mas realmente eu não tenho certeza nenhuma, né, sobre, né, que a primeira coisa que todo mundo quer saber em escatologia, né, assim, talvez a segunda coisa. A primeira é, nós vamos sair da tribulação ou vamos ficar? Ah, vai ficar. Então, o que é a marca da besta? Né? Como é que eu faço para não ter? Tem gente que acha que não vai passar pela tribulação e fica se preocupando com a marca da besta. Mas se não vou estar aqui, então eu não preciso saber qual que é a marca da besta, né? Porque tanto interesse, né? Mas a marca da besta, gente, se for, eu já vi, tem todas aquelas ideias, né? É o CPF, né? Porque sem o CPF você não compra nem vende, né? É um chip, né, que vai colocar embaixo da pele. Se for uma coisa visível, eu acho que é muito mais fácil. Pode envolver uma coisa visível? Pode ser. Mas eu penso que ambas as coisas, como tem uma marca da besta, que ninguém que aceita a marca da besta tem um nome escrito no livro da vida, então é um negócio muito sério. Eu não poderia ser uma pessoa salva, resgatada por Jesus e por engano colocar, por engano eu falo assim, ah, não sei, que, não sabia que era a marca da besta, e colocar um chip na minha pele e de repente eu perdi a salvação porque eu não sabe, assim, isso não faz sentido, né? A marca da besta é uma coisa de coração, é uma coisa que mudou, a besta vai, o anticristo, né, assim, é algo que vai trazer realmente uma mudança de coração, uma atitude, vai ser uma coisa que vai realmente, ou eu sou de Jesus, ou eu tenho a marca da besta, não tem jeito de ter as duas coisas. E esse nome aqui, também não é uma coisa visível, até acho que seria uma coisa legal, né? Vocês viram o que é a marca? Eles traziam escrito na testa o seu nome, o nome do Cordeiro, não é o meu, né? O nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. Não seria muito interessante que fosse visível? Seria super interessante. Mas nós sabemos que não é isso. Eu posso escrever, eu posso, sei lá, colocar alguma coisa para me identificar, isso não vai mudar o meu interior. Então nós precisamos realmente entender isso com certeza de uma forma mais espiritual, mais interior. Essa marca, então, é algo que os 144 mil têm. Eles têm o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Agora, olha a dificuldade, né? É como eu fico imaginando Ezequiel tentando escrever o que ele viu. Se você já leu o capítulo 1 e outros capítulos de Ezequiel, ele falando dos quatro seres viventes e os olhos e os rostos e a roda e uma roda dentro de outra roda e uma roda girava assim e outra roda girava assim. Gente, imagina a dificuldade que ele teve Né? Hoje, assim, tira uma foto, sei lá, desenha, faz alguma coisa, né? Mas ele tinha que tentar descrever o que ele viu, e era uma coisa espiritual, e muitas vezes não seguem as nossas leis. As coisas não acontecem como aqui. Agora, João tem que descrever essa voz. Fala para mim, se você consegue juntar, ele descreve essa voz, tem três descrições. Como é que você consegue imaginar essas três coisas? A mesma voz? É uma voz de muitas águas. Isso é uma coisa, até assim, pode até ser a água, uma cachoeira, pode fazer um barulho alto, né? Mas é um barulho gostoso, né? Um barulho a gente considera suave, no sentido assim, é uma, né, água, assim, é uma coisa boa, né? Aí tem, é uma voz semelhante a trovão, que é uma coisa assustadora, né? Que é uma coisa forte, diferente. Então, é uma voz que tem semelhança a muitas águas, é uma voz que parece trovão e é uma voz de arpistas tocando. Vocês conseguiram conciliar trovão com arpistas? É meio difícil, né? Mas a voz tinha tudo isso. Tinha suavidade, tinha melodia, tinha assim muitas águas, uma coisa forte, uma coisa estrondosa, assim, né? Não é uma coisa assim, né, pinguinho assim, não, é muitas águas, uma cachoeira mesmo, ou mar, sei lá, uma coisa forte, e trovão, como anunciando, vem um raio forte, né? Uma coisa, está vindo uma tempestade. Então, essa voz que ele ouviu tinha todas essas qualidades, né? Versículo 3, e cantavam um cântico novo diante do trono, 144 mil, cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Então eles estão diante do trono, porque essas coisas sempre acompanhavam a visão do trono, né? Os quatro seres viventes, os anciãos, eles estão sempre por perto do trono. Então os 144 mil... Agora eu quero que vocês comecem a ligar, sabe, tem um desenho assim cheio de pontinhos, você tem que ligar os pontos para fazer o contorno e para aparecer o desenho. Então tem muitos pontos separados aqui, eu não sei ligar todos, mas eu começo a ligar. Esses 144 mil, eles foram selados na terra, não foi na terra? Eles foram selados na terra, no capítulo 7. Mas agora onde que eles estão? No Monte Sião, diante do trono. Não parece aqui o filho varão que nasceu e foi arrebatado para o trono de Deus? Então são coisas semelhantes. Os 144 mil que foram selados, agora nós vemos esse grupo junto com o Cordeiro, junto ao trono, cantando um novo cântico diante do trono de Deus. Eles foram arrebatados? Eles estão fora da tribulação? Que cada descrição conta só um pedaço. Então nós não sabemos, mas ajuntando, você consegue ver que o mesmo grupo que foi selado, foi protegido. Por quê? Porque essa proteção, agora vamos ligar com as duas testemunhas. As duas testemunhas em Apocalipse 11, eles começaram a dar testemunho forte da vontade de Deus, do juízo de Deus sobre as nações. Eles começaram a falar coisas fortes e as nações, os homens contra Deus, quiseram matar as duas testemunhas. Isso aqui é muito forte em Apocalipse 11. Mas quando vem qualquer pessoa, qualquer força contra as duas testemunhas, sai fogo da boca deles e consome. Eles não podem ser mortos. Eles são selados. Eles estão no meio da tribulação, mas eles não podem ser mortos por enquanto. Por enquanto, porque no final, essas mesmas duas testemunhas que tinham fogo na boca para consumir os inimigos, no fim, elas mesmas são mortas pela besta. Então, vamos continuar aqui. Então, eles estavam cantando um cântico novo diante do trono. Continua no versículo 3. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que tinham sido comprados da terra. Estes são, agora ele vai falar assim, quem são? Quem são estes? Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Não se contaminaram com mulheres. É, isso é literal? Não, porque, primeiro porque esse grupo não é só de homens. Embora, eu queria que vocês vissem isso, a mulher, a igreja, a mulher representa igreja, feminino. O filho que ela produz é masculino, mas isso é só simbólico. A igreja, que é mulher, tem homens e mulheres. O filho também é composto de homens e mulheres. Mas a simbologia desse grupo é masculina. Filho varão, dois homens, né, duas testemunhas que são dois homens, e 144 mil, que aqui fala, que não se contaminaram com mulheres. Então, tá, assim, eles estão sendo representados por um exército de homens. Não são homens, isso não é literal. Não é não casar, né? Não é isso. Eles não se contaminam com a infidelidade, eles são puros. É isso que significa. Eles não se contaminaram com mulheres, por quê? Porque eles fazem parte, aí as figuras se misturam todas, né? Mas eles fazem parte da noiva que é pura, que vai casar, se casar com Jesus. Então eles não podem se contaminar com nenhuma outra influência, com nenhum outro amor, com nenhum outro Deus, com idolatria e tudo isso. Isso que simboliza aqui. Então eles não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Gente, pense agora comigo mais uma vez. Este é o filho que Deus espera. Ele espera um filho maduro, semelhante a Jesus, que vai se sentar no trono com Jesus, que vai reinar com ele. Eles são as testemunhas que testemunham com poder daquilo que Jesus é. Deus quer um testemunho na terra, mas ele quer que esse testemunho seja dado por nós. Antes de Jesus voltar para reinar sobre a terra, ele quer que a gente dê o testemunho para mostrar que realmente a obra dele valeu a pena. Este é o fruto do trabalho penoso de Jesus, que ele vai olhar e ele vai ficar satisfeito. Pai, valeu a pena. Conseguimos uma noiva, conseguimos um povo maduro. Olha essa descrição dos 144 mil. São pessoas que acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não tem nada que prende, não tem nada que segura. Não tem a atitude do jovem rico, assim, Jesus, o que, que me falta? Ele tinha um desejo, ele queria, ele estava sendo atraído por Jesus, ele sabia que tinha coisa de Deus, ele queria algo mais do que os 10 mandamentos na vida dele. Mas quando veio o desafio, pelo menos naquele momento, ele não conseguiu dar. Eu gostaria de pensar que mais tarde esse jovem rico possa ter encontrado com Jesus. Eu conheci um homem, eu não tive tempo de perguntar de onde que veio a teoria dele, mas a teoria dele, eu nunca tinha ouvido falar, é que Barnabé, sabe Barnabé no livro de Atos, que foi o primeiro que vendeu os posses e colocou aos pés dos apóstolos, tem uma teoria, né? Até gostou de pensar nisso, não sei se tem base alguma, mas tem uma teoria que Barnabé é o jovem rico, né? Que não deu tudo para Jesus naquele momento, mas depois ele foi alcançado por Jesus. Eu não sei se tem alguma base, eu gostaria de pensar que o jovem rico, que naquele momento ele não tinha, Jesus deu o desafio, mas Jesus ainda não podia dar o Espírito de graça para ele, porque ele não tinha morrido. Então Jesus teve que olhar, a Bíblia em Marcos fala que Jesus olhou para ele e o amou, né? Jesus ama a todos, mas ele correspondeu, houve algo que puxou o coração de Jesus para ele, porque ele queria mesmo. Mas esses 144 mil são aqueles que fizeram o que o jovem rico não fez, são aqueles que acompanham o Cordeiro por onde quer que ele vá. Agora, me respondam, gente, por favor, pense um pouquinho, me respondam, por onde quer que o cordeiro vá, para onde que o cordeiro vai? Esses são os que seguem o cordeiro por onde quer. Por que que fala por onde quer que o cordeiro vá? Porque ele vá para lugares difíceis, porque se ele não fosse em lugares difíceis, não ia falar assim, esses são os que seguem o cordeiro por onde quer que vá. Entendem? Esses são os que têm o selo, esses são protegidos. Protegidos como? Sim, protegidos do engano de Satanás, protegidos assim, Satanás não alcança o nosso coração, nós somos selados por ele, selados com o Espírito Santo, para não cair nas armadilhas de Satanás, sim. Protegidos, como falei antes, todos nós somos sujeitos a acidentes, a estar no meio de um terremoto, como Jesus falou assim, caiu uma torre, matou um monte, eles eram mais pecadores? Não, não eram mais pecadores, por quê? Porque isso poderia acontecer com qualquer um, mas mesmo assim, Deus não tem uma proteção, ele não sabe exatamente o que precisa acontecer na sua vida e na minha, ele não vai deixar você morrer antes da hora. Você pode ser atingido por alguma coisa? Pode, mas ele não vai deixar isso acontecer antes da hora, porque ele tem um plano, ele tem um plano. Mas o plano dele inclui a morte, não igual para todo mundo, não é? Todo mundo sim, mas o que que é ser testemunha? Ser testemunha é ser mártir. Então, esses são os que seguem o cordeiro por onde quer que ele vá e para onde ele vai, né? Nós temos um livretinho, chama Como Achar a Vontade de Deus, tem duas partes, né? E a primeira parte, né, é um estudo muito bom sobre sete luzes de como achar a vontade de Deus, mas a segunda parte é por Bob Mumford, né, que escreveu aquele livro A Patrulha de Deus, e ele faz essa não está nem falando sobre 144 mil, mas ele faz essa descrição, né, ele fala assim, por que que a gente quer saber a vontade de Deus? A gente quer saber a vontade de Deus para nós, para que a nossa vida seja mais fácil, mais acomodada, mais protegida. Não é isso que Deus quer. A vontade de Deus é para que a gente faça a vontade dele. E a vontade dele é cumprir o plano. Ele tem um plano para cada um de nós. É como os dois discípulos, não foi? No fim do Evangelho de João, Jesus falou para João, né? Pedro pergunta para Jesus, né, depois que Jesus fala assim, você me ama, você vai chegar ao ponto que eles vão levar você para um lugar que você não quer ir, que era a morte. Então, ali Jesus já predisse a morte de Pedro, né? Pedro ia testemunhar Jesus, ia ser morto. E aí Pedro, com aquele coração tão santificado, tão transformado, ele, em vez de falar assim, Jesus, que honra, né? Ele ficou pensando no outro, né? Que é o nosso grande problema, assim, né? Deus faz isso comigo, mas e com ele? Por que que não acontece as coisas que acontecem comigo? Por que que não acontece com ele? Então, Pedro faz aquela pergunta tão santificada, assim, Jesus, e esse aí? Apontando para o João. Que vai acontecer com ele? E Jesus dá uma resposta, sabe? Se você pensa que Jesus também, assim, que Deus, por ser Deus, não dá umas respostas, assim, Jesus deu uma resposta que era uma resposta quase assim, nossa, Jesus, por que você falou assim comigo, né? Porque Jesus falou assim, se eu quiser que ele fique vivo até quando eu voltar, o que você tem com isso? Tá bom, Jesus, eu não vou perguntar mais nada, né? E daí João fala assim, e daí por causa daquela resposta, saiu um boato, João fala, né? Saiu um boato que ele não ia morrer. E João fala assim, Jesus não falou que eu não ia morrer. Ele só falou assim, se eu quiser que ele fique, você não tem nada a ver com isso. Então, a vontade de Deus para nós é para que a gente cumpra a vontade de Deus. O plano de Deus. Que a gente faça parte do plano dele. A vontade de Deus não é para que seja melhor para mim. Claro que é melhor para mim. Tem alguma coisa melhor do que fazer a vontade de Deus? Tem alguma felicidade maior do que isso? Não tem. É bom para mim. Mas a gente precisa entender, a vontade de Deus não é aquilo que é mais cômodo, que é eu ser protegido, eu viver uma vida dentro de uma redoma, sem ser alcançado por nada. Isso não é vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para Pedro, ele tinha outra vontade para João. Os dois tinham missões diferentes para cumprir, né? Então, Bob Mumford, naquele livreto, ele fala assim, que ele está assim, descobrindo e aprendendo a andar com Deus, e fala assim: Jesus, eu estou pronto para te seguir. Ele começa a entender, né, qual o propósito da vida entregue a Deus, e fala assim: Jesus, eu estou pronto para te seguir, eu vou aonde o Senhor quiser. Aí ele descreve como se fosse assim, como se estivesse enxergando, claro, não era visivelmente, né? Mas ele fala assim: Jesus, então, tá certo, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quiser. Aí ele diz que ele olha para onde Jesus está levando. Jesus fala assim: tá bom, você vai comigo? Então vamos começar a andar. Aí ele começa a andar com Jesus e ele vê a cruz, né? Que eles estão caminhando para a cruz. Ele fala assim: Jesus, para onde o Senhor está me levando, né? Que quer dizer isso? A vontade do Senhor, assim, é isso, né? Eles são os que acompanham o Cordeiro para onde quer que vá. Então, esse é o significado de proteção, selo, não é proteger da morte. Gente, isso não entra na nossa cabeça natural. Mas a grande questão para Deus não é a nossa morte física. A gente entende isso na cabeça, né? Ou entende, acho que às vezes nem na cabeça, né? Mas a grande questão não é a morte física. A grande questão é: nós vamos ser verdadeiros, nós vamos cumprir, como Jesus falou assim: eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. A oração que tem que estar no coração de cada pessoa é essa: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim. Eu pensava que o Senhor tivesse uma obra para eu fazer. E vai passando os anos, eu não estou fazendo obra nenhuma. Eu pensava que eu ia ganhar muita gente. Eu não estou falando que essas coisas não são. Pode ser, mas entende? Deus tem um plano para cada pessoa. E nós temos que descobrir aquele plano. Como Paulo disse em Filipenses 3, aquilo para o qual eu fui alcançado. Eu tenho que alcançar aquilo. Aquilo para cada um de nós é diferente, mas cada um de nós foi alcançado por Deus para alguma coisa. Então nós temos que descobrir o que é essa alguma coisa. Quem são os 144 mil? São as pessoas. É o filho que Deus estava esperando. São pessoas resgatadas, compradas sobre a terra, que fazem tudo que o Cordeiro quer. Tudo que o Cordeiro quer. Só terminando aqui então. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias. As primícias. Não são os únicos. Não são um grupo de elite para ficar só aquele grupo. Eles são as primícias. Porque a vontade de Deus é que todos cheguem a esse ponto. Eles são as primícias. O filho varão, ele é arrebatado para derrubar Satanás lá do céu. Não é ele que faz, mas é uma coisa que acontece por causa do arrebatamento espiritual dele, né? Porque o filho varão, mesma coisa, os 144 mil, onde eles estão? Eles estão junto com Jesus no monte Sião, mas eles não estão lá no corpo ainda. Eles estão cantando esse novo cântico, eles foram arrebatados espiritualmente, quer dizer, eles entraram num nível espiritual de comunhão com Deus, de união com Deus, uma coisa plena, aquilo que Deus espera. Eles entraram, mas não para serem os únicos. Ó, nós somos os 144 mil. Ó, você não faz parte do nosso grupo, nós somos superiores. Não é nada disso. Aliás, se tivesse espírito, com certeza não faz parte. Porque tudo que Deus está querendo tirar esse espírito de arrogância, de superioridade, de separatistas, de elitistas, todo esse tipo de ideia tem que sair do nosso coração, em relação à igreja e o mundo, e em relação a ministérios. É muito bom a pessoa estudar, aprofundar, se separar para o ministério tempo integral, ou mesmo fazendo o seu trabalho secular, mas estudando, ou se separando, ou dedicando seu tempo, desde que você não comece a pensar que você é mais do que os outros. Toda essa ideia de que nós somos o clero, nós somos os profetas, nós somos a elite, nós somos os especiais, isso tem que cair, não tem nada disso. Os discípulos existem com uma finalidade, para abrir o caminho para que os outros entrem. Eles são primícias para que os outros entrem. Jesus fez isso, ele abriu um caminho, agora ele quer que a gente também abra um caminho para que todos entrem. Então, nosso tempo está acabando. Deixa eu só terminar aqui. Então, eles são primícias, versículo 5. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. Eu queria que vocês... Assim, é interessante, talvez até em outra vez a gente possa comentar um pouco mais sobre isso. Isaías 53, que fala sobre Jesus... fala várias coisas sobre ele, mas uma das coisas que fala é exatamente isso, que na boca dele não tinha engano. E é muito interessante, vale a pena a gente meditar. Uma das coisas que fala aqui, eles são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, eles são puros, eles não se misturaram com mulheres, com outras, assim, outros amores, né? Eles são separados para Deus. Mas a única coisa assim, de vida prática assim, né, assim, que menciona dentro da perfeição, da pureza deles, é essa questão da boca. Impressionante, né? Tiago fala assim, que aquele que não erra com a boca, ele não erra com nada. Então, tem vários textos que podem falar isso, né, que podem mostrar isso. Na sua boca não se achou engano, mentira. Ele não é duplo, ele não abençoa e maldiçoa ao mesmo tempo, ele, sabe assim, ele não tem duplicidade, ele é puro, e a língua mostra isso, né? São irrepreensíveis. Depois a gente pode ler alguns textos a mais, eu só vou mencionar 2 Coríntios 11, acho que versículo 2, que Paulo fala em relação à igreja, ele fala assim, ele não usa essa palavra, mas é como se tivesse falado assim, como eu me angustio, porque eu quero apresentar vocês como uma noiva pura para Jesus. Efésios 5, falando da família, do casal, ele fala assim que a esposa é como a igreja, que vai ser preparada sem mácula, sem mancha, sem defeito algum. Então, esses 144 mil... eles, né, eu coloquei algumas palavras aqui, eu pensei que a gente podia talvez terminar essa parte, mas não vamos conseguir terminar, só o ano que vem para a gente falar um pouco mais, mas pelo menos assim, já falamos dos três pontos aqui, mas os 144 mil em relação ao outro grupo podem representar Israel e igreja, né, os 144 mil Israel, o grupo grande, a igreja dos gentios. Mas fala assim, eles representam pureza, dedicação, eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Unidade, porque tem 12 mil de cada tribo, então não tem separação, não tem uma tribo que é melhor do que outra. Todos têm 12 mil, sabe assim, então essa ideia assim, de que é um pouco de cada e é plena unidade, assim, formam um grupo só de todas as tribos, né? Representatividade. Então, só quero deixar com vocês, a gente não vai poder explorar isso, mas voltando para o capítulo 7, eu só queria deixar com vocês, eu fiz duas perguntas. Proteção do quê? Então, eu respondi, proteção é proteção do engano de Satanás, proteção de ser morto antes da hora, Deus tem uma hora certa, esse grupo precisa dar testemunho, precisa cumprir sua missão. Então, esse tipo de proteção, mas se eles representam o mesmo grupo, as duas testemunhas morrem no final. Então, se fazem parte do mesmo grupo, eles também vão passar pela morte física, né? Na tribulação. Então, voltando para capítulo 7, então, qual a diferença entre os dois grupos? Nós vamos falar mais sobre isso quando nós retomarmos em janeiro, mas eu só queria, assim, porque existe essa ideia de que Deus tem uma elite, um grupo que, e realmente, né, sempre tem, em toda a história, mesmo pessoas que não tinham essa ideia de elite, claro que sempre houve pessoas que seguiram a Jesus, que acompanharam mais a Jesus, que foram à frente. Tem diferenças, claro que tem, mas não é essa a vontade de Deus. Isso é muito importante entender. Deus não tem um propósito para ter um grupo melhor do que o outro. E outra coisa muito séria que a gente pode também tocar depois é a seguinte: não existe, se você está assim, eu não sou ambicioso, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer parte desse grupo, eu quero ser fiel a Jesus, eu quero ser mais ou menos, eu quero passar com 5, né? 5, se der para tirar um pouquinho mais, mas está bom, né? Não estou querendo tirar 10. Isso não existe no plano de Deus. Você nunca encontra na Bíblia um lugar que fala assim: tudo bem, se você não quiser, né, Jesus falou para o jovem, se quiseres ser perfeito, ele não estava dizendo, se você não quiser ser perfeito, não tem problema, continua nos 10 mandamentos. Ele não falou isso. Na verdade, só tem uma classe, só tem um chamado. Não existem dois chamados. Deus não tem um propósito superior para quem está de tempo integral e um propósito secundário para quem não está de tempo integral. Não existe isso no plano de Deus. Só existe a dedicação total, só existe a entrega total. Isso é o nosso alvo, isso é a vontade de Deus para todo mundo. Amém? Não tem segunda classe, não tem segunda categoria no plano de Deus. Que Deus vai fazer com a gente que está na segunda categoria ainda não sei, né? Mas o nosso coração tem que ser: eu quero estar na primeira classe, ok? Porque só existe uma, então eu quero estar na primeira. Então esses dois grupos em Apocalipse 7, um é melhor do que o outro? Presta atenção, os 144 mil selados, primícias, segue o cordeiro aonde quer que vá, são selados, são protegidos. Puxa, mas o outro grupo não deve ser tão bom assim. Vamos ler agora sobre o segundo grupo para a gente ver se eles são realmente uma segunda classe, se eu posso dizer que eles são assim. Eles não quiseram chegar aos 144 mil, mas Deus deu um jeito, eles entraram assim meio na nota só de aprovação. Então vamos ver, versículo 9 nós já lemos, né? É uma multidão que ninguém podia contar, de todas as línguas, povos, nações e tribos, né? Eles estavam diante do trono, perante o cordeiro, trajando o quê? Umas vestes assim, quase brancas, meio manchadas? Não, as vestes deles eram totalmente brancas. Não tem aqui nenhum indício, nenhuma sugestão de que eles não foram tão dedicados. Não tem isso aqui. Versículo 10. Clamavam com grande voz, essa multidão: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé. Gente, a cena aqui que ele está vendo é uma cena de admiração. Isso aqui, outra vez, é o que Deus está esperando. Deus está esperando um filho que vai nascer, mas esse filho que vai nascer não é melhor do que a mulher que deu à luz o filho. Entendem? É tudo junto. É tudo junto. A mulher sofre dores de parto para dar à luz o filho, mas o filho, ele existe para lutar em favor da mãe. É tudo junto. São funções diferentes, podem ser momentos diferentes, mas todos estão chegando ao mesmo alvo. E é isso que Deus queria. Na verdade, Jesus queria só os 144 mil com ele no Monte Sião, cantando um novo cântico? Não, ele quer essa multidão que ninguém consegue contar. Mas ele não quer uma multidão que ninguém consegue contar, que foi assim, eu queria muita gente, então eu tive que baixar o padrão um pouquinho. Se eu colocasse assim, só passa com nota 8, nota 9, eu ia eliminar muita gente. Então eu baixei o padrão, vai passar com 5. Nossa, está difícil nesse sistema, acho que tem que baixar para 4, senão o povo não entra. Não é assim, ele não está baixando o padrão, ele não está baixando o que ele quer. O que ele quer é essa multidão, olha só. Todos os anjos de pé, porque isso aqui é a vitória, isso aqui é o resultado que o Cordeiro queria, isso aqui é o fruto do penoso trabalho de sofrimento do Cordeiro, que está vendo essa multidão diante do trono, todos clamando a Deus, todos de vestes brancas. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos me perguntou, e esses diálogos são muito joias, né? Porque tem um ancião perguntando para o João se ele sabe quem são as pessoas, né? Coitado João, assim, né? Ele pergunta assim, você sabe quem são essas pessoas? E João não quer arriscar nada, fala assim, eu não sei, acho que o senhor sabe, né? Eu não sei quem são. Esses que são vestidos de branco, quem são eles? E de onde vieram? Ele responde, senhor, tu sabes, não pergunte para mim. Disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono, eles não estão mais distantes, eles não estão em segundo plano, eles estão no lugar de honra, porque eles pagaram com a vida, eles deram testemunho, eles fizeram o que o Cordeiro queria deles. Lavaram suas vestes, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Gente, não temos mais tempo, né? Mas essa descrição é uma descrição, pense na igreja sofredora, pensa nas pessoas que perderam casas, bens, familiares, pensa no holocausto, pensa no sofrimento, pensa em tribulações que acontecem na vida de cada um, pensa em sim, e Deus, ele faz questão neste momento de valorizar, de honrar. Isso aqui é honra máxima. Deus estende o próprio tabernáculo. Ele fala assim, vinde, vocês foram fiéis, vocês deram tudo que tinham, vinde aqui, vocês não vão sofrer fome nem sede. Ele vai descrevendo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O Cordeiro vai pessoalmente apacentar toda essa multidão e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, quem é esse grupo? Eu vejo da seguinte forma, ele chamou os 144 mil, ele chamou de primícias. Vamos pensar nos três grupos aqui, nas três descrições do grupo aqui. O que acontece com o filho varão? Ele é arrebatado para o céu e, como consequência, Satanás é derrubado e tem céu aberto para toda a igreja. Então, nós temos dois grupos. Tem a mulher e tem o filho. Mas, na verdade, eles fazem parte do mesmo grupo, mas um trabalhando em função do outro. A mulher sofre dores para dar à luz o filho. O filho vai lá para as regiões celestiais, entra na guerra junto com Miguel e os anjos, e Satanás é derrubado. Então, ele está trabalhando em função da igreja. É uma parte da igreja que tem uma função, mas não é melhor do que a outra. Não tem melhor e pior. Vocês estão entendendo? Duas testemunhas, mesma coisa. As duas testemunhas são as duas oliveiras que dão azeite para quem? Na visão de Zacarias. Eles dão azeite para o candelabro, que é a igreja. Então as duas testemunhas dão testemunho para o mundo, mas dão azeite para a igreja. A igreja que produziu as duas testemunhas. Mas as duas testemunhas fornecem azeite e unção para a igreja. Então é uma interdependência, uma interação entre as duas partes. Os 144 mil são selados, mas eu entendo da seguinte forma: capítulo 7 fala assim, 144 mil, 12 mil de cada tribo. De repente ele olha de novo e tem uma grande multidão. Por quê? Porque os 144 mil que são primícias abriram caminho e toda a igreja entrou no mesmo caminho. Então, são dois grupos, mas um não é melhor do que o outro. Deus vai usando cada parte para fazer um todo e para produzir aquilo que Jesus espera. Amém? Deu para entender? Vamos orar? Senhor, nós estamos falando de coisas muito além da nossa capacidade, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, a cada um, Senhor, a entender o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está querendo na nossa vida. O importante não é fazer parte de um grupo ou outro, porque os dois vão chegar juntos, os dois vão honrar o teu nome, os dois vão manter o teu testemunho nos últimos dias, mas cada um precisa cumprir o propósito que o Senhor deu para ele e para ela, Senhor. Ó Deus, nosso clamor a Ti nesta manhã, neste dia. Estamos terminando esse ano, Senhor, 2013. Ó Deus, o tempo vai passando, nossas vidas podem ser facilmente enredadas em tantas atividades, tantas distrações, tantos propósitos. É um tempo em que nós pensamos de novos objetivos, o que eu gostaria de alcançar, o que eu gostaria de obter. Muitas pessoas olham para o ano novo como um tempo em que eu poderia ter um emprego melhor, eu poderia subir de posição, eu poderia ter uma vida mais feliz, eu poderia atingir esse ou aquele alvo. Às vezes nós temos objetivos na vida profissional, na vida secular, na vida espiritual, em ministério, tantas coisas, nossa família, muitas coisas válidas, Senhor, mas coisas que são secundárias ao Teu propósito, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, com tudo isso que temos estudado, Senhor, que nós possamos ter uma ideia melhor daquilo que o Senhor quer. Qual é o teu objetivo? Qual é o filho que o Senhor quer? Qual é a igreja que o Senhor quer? Qual é o grupo de testemunhas que o Senhor quer? Que tipo de povo o Senhor quer para o último tempo, para esse grande desafio entre o teu povo e o povo do anticristo, o povo da besta? Ó Deus, esse sistema que está se fortalecendo e desenvolvendo, Senhor, e onde está a igreja, onde está a verdadeira igreja, onde está o teu povo, onde nós estamos diante de tudo isso, Senhor. Senhor, nesses últimos dias do ano e no início do novo ano, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor, que o Senhor esteja direcionando-nos para aquilo que realmente é importante. Seja que grupo que não é importante, seja em que parte nós estamos, o que o Senhor quer é que nós possamos segui-lo aonde quer que o Senhor vá. Ó Deus, atrai o nosso coração e que nós tenhamos a graça do Teu Espírito em nós, que possa responder positivamente, não como o jovem rico, que nós possamos responder dando tudo que nós temos para Ti, Senhor, para que o Senhor seja honrado, para que o Cordeiro possa ver o fruto do seu penoso trabalho e ficar satisfeito, Senhor. Ó Senhor, que mais uma vez o Senhor possa olhar para a terra e dizer: este é o meu filho, não só Jesus, mas agora o corpo, a igreja, como filho amado em quem o Senhor tem prazer. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.